Bom dia, novos vereadores, senhoras e senhores presentes nesse recinto. Para início da nossa sessão ordinária dessa quarta-feira, solicito ao vereador Gleime Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereadora professora Geli, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Miguel Marrula, vereadora Miriam Garcia, vereador Lisier José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleime Martins, quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Miguel Marrula que faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e, se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Salmo 50. Palavras do Senhor.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Hamilton Filho, o Ederson Lobo, Jackson Charles, Gay Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Os demais vereadores encontravam-se presentes. No pequeno expediente, o seu secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior, que foi aprovada sem ressalva e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Vários requerimentos foram encaminhados à diretoria administrativa. O vereador Jean Carlos apresentou um projeto que foi encaminhado às comissões. No uso da tribuna, no pequeno expediente, o primeiro escrito foi o vereador Mauro Severiano, seguido por Gleime Martins, Miriam Garcia e Sargento Alberto. No grande expediente, usaram a tribuna os vereadores Vespa, Jackson Charles, Sargento Alberto, Ger Cabreiro, Eli Rosa e Alfredo Landim. A sessão foi encerrada, seu presidente marcou outra para o dia 17 de fevereiro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto do prefeito municipal que dispõe sobre o piso salarial profissional para os ocupantes do cargo do Magistério Público Municipal de Educação Básica e da outras providências. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Eli Rosa, informando a ausência na sessão de hoje em motivo de viagem para o bem da comunidade. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, na verdade uma moção de pesar, assinada pelo vereador Pastor Vilmar Silvestre e demais outros vereadores, pelo falecimento do senhor Davi Bispo Souza, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2016. Moção de aplauso do vereador Guilherme Martins, também assinado por diversos outros vereadores, ao cabo Frederico Rodrigues do Nascimento, cabo Ellen Rinelli Misael e cabo Eduardo dos Santos e soldado Fábio de Oliveira Flor, que heroicamente salvaram a vida de uma criança de 11 dias de um engasgamento em Arniqueiras, Águas Claras, Distrito Federal. Moção de aplauso do vereador Sargento Alberto, também pelo mesmo motivo. Moção de aplauso do vereador Sargento Alberto e do vereador Glenn tem os mesmos motivos e aos mesmos soldados. Ato heróico, como os policiais citados, pelo salvamento, empenho realizado, atendimento frente à ocorrência, sendo salvamento de uma mulher gestante. Ah, tá certo, não é o mesmo motivo, não, mas Correto. Que foi puxada pela enxurrada por dentro do rio João Leite, próximo à Travessa 7, Santa Maria, conforme a ocorrência apresentada. Moção. Agora, requerimento do vereador Jackson Charles, que requer encaminhamento de ofício solicitando tapa-buraco na Avenida Pener, Chácaras Rose Garden. Panair, não é o Pener, não? Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa-buraco na rua MN14, Morada Nova. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco, complementação de asfalto no bairro residencial Morumbi. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Vigílio Rosa, residencial Under. Requerimento do Pastor Vilmar Silvestre, solicitando tapa-buraco na rua 24 de agosto, Avenida 24 de Agosto, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Euclides da Cunha, Jardim Goiano. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicitando roçagem em volta da Escola Municipal Ednei Rodrigues, bairro São Jorge. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Os projetos serão encaminhados às comissões, os projetos que foram recentemente lidos, e os requerimentos vão para a diretoria legislativa para avaliação. E na sequência do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Mauro Severiano, para o uso da palavra por até 5 minutos.
Esse é o último. Último.
Senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente, vereador Jean, que eu sou bom para criticar, mas também eu sou um especialista para fazer elogios, tecer elogios. Esse jornal de Goiânia, não é daqui, é bom que se diga que não é notícia paga. Teceu um elogio à minha pessoa, eu fiquei comovido. Jornal de fora, não conheço. Ou o Diário da Manhã. Não, conheço o Diário da Manhã. Então, tecer um elogio à minha pessoa ao longo da minha vida pública, então estou puxando sardinha para o meu prato hoje, que eu gosto de criticar muitas pessoas, autoridades. Olha o que, que ele escreveu aqui. Absolutamente maurão. Então, vou ver se meus 5 minutos dá para ler o que, que tem aqui, que eu quero que lavre em ata, né, para ficar nos anais dessa casa, que eu quero ter uma história e necessidade com meus 5 mandatos. Queira ou não queira, ninguém vai apagar essa história. Se ela for uma história ruim ou boa, mas eu tenho uma história nessa cidade e vou deixar esse legado. Eu gostaria, me permitisse, o parlamento aí está muito turbado. É, graças a Deus, que muita gente não pode levar isso para
o
caixão.
O vereador solicita gentilmente a atenção de todos os novos vereadores.
Eu só tenho 3 minutos e pouco, eu acho que eu vou passar do tempo 1 minuto, depois eu desconto na próxima. O que, que o jornalista escreveu de mim? Eu acho que é verdade. Que jornal Diário Amanhã. Com atuação singular na Câmara Municipal de Anápolis, efetiva continuadamente ao longo de sua carreira emblemática, eleito pela primeira vez em 1993, o vereador Mauro José Severiano, do PDT, que ele esqueceu, eu mudei de partido, né? Disputará mais uma eleição, sem reinventar a política de extremada vocação assistencialista. Vereador Maurão, funcionário do INPS, se aproxima do eleitor cada vez. É assim eu disse, pastor Vilmar, não é eu jornalista. Mas ao contrário de grandes maioria dos políticos, seu jeito de ser, agir com experiência, a figura confundível do vereador coerente, produtivo e honrado, do que não muda o seu estilo. Valoriza cada minuto do seu mandato e faz por merecer cada centavo do seu salário. Obrigado. Traço inutável do perfil do parlamentar é radialista de coração enorme e apego às pessoas humildes que o procura, dedicado a causas sociais. Na saúde, cidade e moradia. E, acima de tudo, é prestador de serviço no plenário, nas comissões, nos bastidores, na comunidade, na rádio, programa Alvorada Sertaneja e Sertão das Oito pela Rádio São Francisco de Anápolis. Atualmente, é polêmico e aguçado, espírito crítico, não foge do debate e assume o que fala. E o que faz? E assume o que faz. A sua independência é notável, a experiência legislativa é imensa, disposição para o trabalho, estou acabando, senhor presidente, é extremamente honesto, jamais isso aí que me comoveu, Frei Valdair. Essa pontuação que, quando se fala de política, tem que ver a biografia. O que o jornalista escreveu aqui nas últimas palavras? Extremamente honesto, jamais foi acusado de qualquer deslize há mais de 30 anos na vida pública, como funcionário, servidor daquela instituição. Como servidor federal e vereador, tampouco enquanto cidadão radialista e desportiva, ao disputar os... Aqui ele errou, né? Ao disputar o sexto mandato, que eu já estou no sexto, né? Se eu disputar mais um, se eu tiver a felicidade de ganhar, eu vou para o certo. Ao disputar o sexto mandato, o vereador Moses Zé Severiano, 65 anos de idade, amém, será absolutamente o maurão do NPS, simplesmente ele mesmo se inverta ou não inventa política local. Então, parabéns aí à imprensa não local, que ele falou tudo de mim mesmo. Jamais, e eu quero levar esse legado, eu não quero aparecer em manchete de jornais com desvio de função que Deus me deu e o povo me outorgou para me exercer. Se eu exerço mal ou bom, é o povo que vai dizer. Então, eu tenho isso comigo. E obrigado, Diário da Manhã, que não é uma imprensa local, que não pode falar que é eu paguei para escrever isso. Então, isso me pegou na veia. Então, trouxe aqui em público para vocês verem. Diário da Manhã, em Goiânia, terça-feira, 2 de fevereiro de 2016. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem, Maurão. Parabéns. Deus continue te abençoando nessa trajetória ímpar de Vossa Senhoria. Que Deus continue te abençoando. Ainda na sequência do pequeno expediente, vereador Vespa.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lisiezo Zé Borges. Cumprimentar os nobres colegas, vereadores e vereadoras. Cumprimentar a imprensa presente aqui, dando mais essa cobertura. Cumprimentar o meu amigo Ronaldo Jaime Tomás de Aquino, lá do Polo Centro, morador lá, um lotador daquela região, está aí cobrando o asfalto lá para aquela região, sempre aí acompanhando o nosso trabalho. Presidente, eu quero usar esse pequeno expediente para fazer um apelo aos nobres colegas vereadores. No dia 3/2 desse ano, 2016, foi protocolado aqui nessa casa um requerimento para que a gente possa formar a frente parlamentar de combate à dengue, à zika vírus e à chikungunya. Então, foi lido aqui nessa casa no dia de ontem esse requerimento. E eu gostaria de pedir o apoio de todos os nobres colegas para que assinasse comigo aqui, porque nós sabemos que no artigo 66 do regimento precisa ter assinaturas correspondentes aqui para que essa frente possa ser formada. Só que eu gostaria de pedir aos nobres colegas que não só assinasse comigo, mas que fizesse parte dessa frente parlamentar. Por que que eu digo isso? Nós estamos aí a cada dia mais vendo aí o nosso noticiário nacional, estadual e municipal, 90% dos noticiários só falando a respeito aí dessa questão do mosquito, do Aedes aegypti, e logicamente focado principalmente só aí na questão do Zika vírus, a questão aí da prejudicando as nossas gestantes, as nossas crianças. Então, logicamente que nós já estamos aí imbuídos nesse trabalho, estamos sempre cobrando, mas se a gente formar essa frente parlamentar, logicamente que nós vamos ter mais êxito em nosso trabalho. E por que que eu estou dizendo isso? Porque com a forma que o nosso prefeito começou esse ano, com grandes mudanças a respeito da limpeza da nossa cidade, acho que o nosso trabalho vai ter mais êxito. Porque todos nós sabemos aí que parou de roçar, de cuidar de lotes particulares e estão cuidando aí das áreas públicas, dos canteiros. Então eu estou muito satisfeito com essa atitude. Por que eu estou dizendo isso? Porque, logicamente, se a gente formar essa frente parlamentar, com essa atitude de cuidar da nossa casa primeiro, nós vamos ter mais êxito. Então por que é importante a necessidade da criação dessa frente parlamentar? Porque a gente pode... O que é muito cobrado aí a questão da nossa população? É o antigo fumacê, né, que passava pelas ruas, que matava ali todos os mosquitos. Nós sabemos que tem aí uma medida, uma lei federal que proibiu isso aí. Então, logicamente que temos, se a gente conseguir formar essa frente parlamentar, nós podemos fazer comissão, ir lá em Brasília e, certamente, a gente, de repente, de uma forma de emergência, conseguir liberar o fumacê aqui para a nossa cidade. Nós sabemos das prerrogativas que tem, a questão de animais que estavam morrendo, mas a gente pode fazer um trabalho da gente conseguir essa liberação, fazendo um alerta no dia que vão jogar esses venenos nos bairros, para que pessoas possam tomar cuidados diferenciados com seus animais. Nós podemos também criar um centro, um número em nossos gabinetes, para que a gente possa ter essa interligação diretamente com o pessoal da saúde, lá com a Érica, com a menina lá do meio ambiente, a Cibele, que mesmo antes dessa frente está prestando um bom trabalho. Eu fui bem atendido por eles quando a gente faz alguma denúncia nessa questão da infestação, que tem alguém com dengue, prontamente eles estão lá fazendo a limpeza do local. Então, eu quero fazer um apelo a todos os colegas, vou terminar aqui minha fala, passei esse requerimento aí que vocês assinam comigo e também façam parte dessa frente parlamentar, para que esse ano a gente possa fazer um trabalho diferenciado. Que nós sabemos que essa doença agora é o assunto do momento e que nós, vereadores, podemos fazer a nossa parte de uma maneira diferenciada, dando uma resposta aí para a nossa população. Então, fica o convite para todos, eu conto com o apoio, com a colaboração de cada um, que possa assinar junto comigo e depois a gente marcar uma reunião para a gente traçar as metas, o que essa frente parlamentar vai fazer e como ela vai ser formada. Desde já, agradeço e obrigado pela oportunidade.
Muito bem, Vespa. Também, para o uso da palavra, vereador Sargento Alberto. Por até 5 minutos, conforme prevê nosso regimento.
Obrigado, senhor presidente. Um bom dia. Cumprimento os demais pares, imprensa presente, a todos que nos ouvem e assistem. Senhor presidente, parabenizando hoje uma ação que está ocorrendo neste momento ali no bairro de Lourdes, pela Secretaria do Meio Ambiente, roçagem cobrada por nós através aí de um ofício no dia 4 de janeiro, estão hoje realizando lá. Também há uma outra frente, vigilância sanitária, a base aérea também se faz presente ali com alguns homens, trabalhando no sentido de evitar a proliferação do mosquito. Isso é importante, eu quero agradecer aí a administração, porém só tomei conhecimento agora. Sou morador ali, né, e vivo ali e represento muito bem aquele local e tem feito isso. Só que não estou sendo avisado de certas ações. Preciso saber, viu, vereador Jacques? Preciso tomar conhecimento, é bom a gente, porque as críticas que a gente faz aqui. Mas quando a gente tem de falar o bem também que é feito, muitas vezes não chega até nós. Mas eu vou fazer uma crítica aqui. Eu estive hoje pela manhã, ali na região leste, Avenida Ayrton Senna, Jardim Primavera, colocando, fazendo instalação de redutor de velocidade, quebra-molas. E não há necessidade nenhuma daquela instalação. Enquanto setores aí estão buracados, vereadores, buracos em setores, o pessoal está instalando aí quebra-molas. Fizeram a ligação de uma avenida paralela aí, aquela GO que liga a Joanápolis, colocaram ali mais uns 4 caminhões de massa asfáltica. Gente, não havia necessidade, não é necessário aquilo ali. Eu sempre falo aqui, prioridades. Secretários, prioridade. Enquanto setores aí estão intransitáveis, ruas, avenidas, os senhores estão fazendo quebra-mola. Mais um pouquinho de inteligência. Eu sei que os senhores têm a formação, até melhor do que eu nesse sentido, mas não estão mostrando na prática. E é o momento dos senhores mostrarem. Eu fico preocupado. vereadores. Se o nosso prefeito vai bem, nós vamos bem. Se trabalha mal, nós também pagamos aqui o preço. E quando a gente faz um questionamento, não é ouvido. E eu estou aqui, quando eu uso essa tribuna, eu falo em nome de pessoas, eu falo em nome do cidadão, em nome da comunidade. Mas não há ouvidos. Se estiverem, de alguma forma, prejudicando o meu trabalho, vocês estão enganados. Estão prejudicando é vocês. Senhor Alex, eu estive com ele pedindo a gentileza da instalação do redutor de velocidade na Avenida Comercial, e há muito tempo. E o senhor Osmar esteve comigo lá, eu já falei isso aqui. E não retornaram, nem para dar satisfação. É feito para eles. Senhor Alex, se eu tiver pretensão política, pensa bem, o senhor está fazendo errado. Eu vou dizer nessa tribuna. Faça o serviço que o senhor tem para fazer aí. O senhor hoje representa o município, tem de executar obras. E eu sou um legislador e tenho por obrigação apontar onde tem maior necessidade. Se o senhor não vai lá, você não está me prejudicando, não. Está prejudicando o cidadão, que amanhã o senhor vai bater na porta. Então, o senhor tome cuidado da política que o senhor está fazendo. Política de trabalho ou política de uma pretensão política de ocupar uma cadeira nessa casa. Então, senhores, eu preciso que tenham respeito. E olhem, porque estão instalando quebra-molas, botando massa aonde não precisa, não há necessidade. Então, eu tenho que desabafar isso aqui. Então, volto aqui a agradecer novamente o trabalho que hoje está sendo realizado ali no Bar de Luz. Estou tomando conhecimento através de WhatsApp, telefone, que estão me ligando. Estarei lá agorinha acompanhando, não para que seja realizado bem feito, porque eu sei que tem competência para isso, mas para agradecê-los e dizer que eu sou morador daquela região, me preocupo com ela sim, porque se eu não der conta de cuidar da minha casa, eu não dou conta de cuidar da casa dos outros não. Que muitas vezes sou questionado e criticado. Ah, se eu falo do bairro de Lourdes, se eu falo daquela região, é porque ali eu moro. Se eu não mostrar ali que eu tenho compromisso lá, como é que eu vou bater na casa do outro lado da cidade? Então tem que mostrar que eu tenho preocupação sim, e começando pela minha casa. E é lá então que eu estou começando. Então eu peço, senhor Alex, ou o senhor Leonardo, cuidado com as instalações de quebra-molas em locais que não precisa, ou na verdade não é prioridade. Faça o tapa-buraco que é mais importante. Passem aí na Avenida Brasil do Bar de Lourdes e vejam como é que está a situação. Se o senhor Alex, o senhor Leonardo não pode ir, senhor prefeito, dá uma ida lá, senhor prefeito. A cidade é do senhor. Os que estão aí estão nomeados pela Vossa Excelência. Senhor, tome cuidado, então, da maneira que está sendo tratado o cidadão napolino. Senhor presidente, desabafo foi feito, estou devolvendo a palavra.
Obrigado, vereador. Encerrando o pequeno expediente, convido para uso da palavra na tribuna, vereador Miguel Marrula. Por gentileza, vereador. Por até 5 minutos, vereador.
Bom dia a todos, bom dia senhor presidente, senhores colegas que acompanham a mesa, imprensa presente, todos visitantes. Primeiramente eu quero parabenizar o vereador colega Mauro Severiano pelos elogios da reportagem feita à sua pessoa, com certeza não foram em vão. Conheço o seu passado, a sua trajetória, a sua idoneidade, não é à toa que o senhor tem 6 mandatos nas suas costas, parabéns. Estou aqui também para elogiar e agradecer ao senhor secretário Leonardo, que mais uma vez me atendeu dignamente, educadamente, sobre o processo que pedi do viaduto novo que está sendo feito aqui entre a Barão do Rio Branco e a Avenida Brasil. Agradecer a boa vontade, que mais uma vez eu sempre fui muito bem atendido por ele. Estou com o processo aqui, vou auditar o mesmo, como auditei da Câmara Municipal da Ampliação e Reforma e da CIP. E, infelizmente, não posso elogiar a direção da unidade de saúde Dr. Ilion Fleury, que amanhã se completam 30 dias, que pediu laudo de visita de inspeção da vigilância sanitária com as medidas a serem adequadas pela secretaria. Que lá está a mesma coisa, uma verdadeira palhaçada. E eu não sou palhaço. Estou aguardando e se eu não receber isso dentro do prazo de 30 dias, também irei ao Ministério Público. Como fui uma vez, duas vezes, vou quantas vezes for necessário. Também estou deixando o meu repúdio, que vão se fazer quase 90 dias que pedi na diretoria de gestão do plano diretor a cópia do mapa diretor que contém as possíveis áreas para expansão do perímetro urbano da cidade de Anápolis. Todas as vezes que a minha assessoria do meu gabinete ligou naquele órgão, só respondem assim: nós vamos mandar terça, vamos mandar quinta-feira para a Câmara Municipal. Primeiro, o meu gabinete pediu as cópias para a minha pessoa, para o meu gabinete. Não pedi cópia para a Câmara Municipal nenhuma. Segundo, quando esse mapa chegar na Câmara Municipal, eu exijo que seja imediatamente avisado, porque quero ser o primeiro a pedir vista e analisar esse processo de capa a capa com a maior tranquilidade do mundo. É uma falta de respeito com nós, vereadores, em todos os requerimentos que nós exigimos dos órgãos competentes e não somos respondidos. Como estou aqui elogiando o órgão da Secretaria de Obras do Dr. Leonardo, que sempre fui muito bem atendido por ele também. Por que que quero analisar essa documentação do plano diretor? Eu quero saber se a expansão urbana está dentro das áreas de preservação ambiental. Ou se a senhora, doutora excelentíssima, promotora da 15ª Promotoria de Justiça, convidou o senhor prefeito e a diretora Rafaela Bueno para solicitar informações sobre a expansão urbana dentro da APA do João Leite. Nós temos que ter esses documentos rápidos, urgentes, para dar tempos de nós analisarmos toda essa documentação. Eu sou cobrado pela população, por empresários, a respeito da documentação desse plano diretor. E até hoje eu não recebi. Isso é um absurdo. Estou aqui reivindicando toda essa documentação. E no mais, quando tiver auditado esse processo do novo viaduto de 80 e tantos milhões de reais, voltarei a essa tribuna para parabenizar o executivo se estiver certo. E se estiver errado, eu vou voltar a essa tribuna e vou brigar pelos direitos e pelo dinheiro do povo anapolino. No mais, agradeço e devolvo a palavra.
Sem mais espaço no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente. Iniciamos imediatamente o grande expediente. Convidamos para a tribuna, para o uso da palavra por até 10 minutos, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, eu gostaria de compartilhar com os pares, com a imprensa e com a comunidade anapolina, uma orientação do Ministério Público ontem, assinada pelo Dr. Fernando Krebs, doutora Carla Brandt, procurador da República, Mário Lúcio, e procuradora do Ministério Público do Tribunal de Contas de Goiás, Maísa de Castro Souza, orientando o governo do Estado de Goiás a suspender as organizações sociais. Ontem, várias pessoas me procuraram perguntando a respeito desse documento, dessa orientação. Recebi vários comunicados das pessoas querendo saber, é um documento público, está aí já nas mídias sociais esse documento, em que esses promotores e procuradores fazem orientação, alertando vários pontos. E é interessante como alguns pontos nós já havíamos colocado, inclusive em uma reunião ali na UEG, e também aqui. Eu quero falar para os pares que nós teremos aqui, vamos receber a Comissão de Educação, estendida a todos os pares. Nós vamos receber aqui nessa casa um coletivo de professores. Estamos organizando aí para trazer o comunicado. um coletivo de professores formados por 10 instituições de ensino universitário e também do ensino médio do estado de Goiás, em que eles fizeram uma pesquisa mostrando os prejuízos das organizações sociais para o ensino. Porque ensino e educação não é local para se fazer pesquisas, não é local para se fazer, treino, para poder fazer experiência. Os nossos alunos não são cobaias. E achei muito interessante esse documento assinado por esses promotores e encaminhado ao governo do estado, em que eles dividem em vários pontos. E um dos pontos, senhor presidente, que ele coloca, o primeiro deles, ele vai falar exatamente da gestão democrática das unidades escolares. E nós sabemos que a Constituição, como a LDB, a LDB nacional, a LDB do estado de Goiás também, a Lei Diretrizes Básicas da Educação do Estado de Goiás, ela prioriza a gestão democrática. E quando nós falamos em gestão democrática, nós falamos da participação de todos. E a comunidade, ela tem o dever, o pai, o aluno, ele tem o dever, e inclusive o aluno é assegurado até pelo Estatuto da Juventude também, aquele jovem que é assegurado pelo Estatuto da Juventude, o direito dele participar efetivamente nas decisões em relação à educação, ao projeto pedagógico, às políticas públicas voltadas para a educação. E, segundo fala o documento aqui, as audiências públicas realizadas foram apenas meras formalidades, porque o decreto do governador já determina uma decisão cabal no sentido do desejo do governo do estado em implantar as OS no nosso estado. Outra colocação foi em relação à valorização do profissional da educação, porque a lei nacional, também a lei estadual, e é constitucional que o ingresso no ensino público para o profissional da educação deve ser por meio de concurso público. E o edital garante que 70% dos funcionários das escolas poderão ser contratados pelas OSs, portanto, ele não garante. Inclusive, uma das metas do Plano Nacional de Educação que é que todos no ensino público sejam concursados.
Cadê? Uma parte.
Então, ele não teria o concurso público. E mais ainda, só para finalizar esse item, vereador, os profissionais que trabalham, que não são docentes, mas os profissionais administrativos, segundo o decreto, pode ser até 100% contratados, quer dizer, sem concurso público. Isso viria ferir aí a valorização do profissional de educação. Só nesse item para concluir, vereador, e também no decreto consta que o governador poderia usar a verba do Fundeb para pagar, para remunerar esses profissionais, o que o Ministério Público considera ilegal, porque eles não são concursados. Então, e se isso for acontecer, que haja uma autorização do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e que sejam remunerados apenas os professores e aqueles que dão suporte direto à educação, como é o caso dos coordenadores. Vereador Pedro Mariano.
Muito bem. Professor Geli, é o seguinte, você está falando sobre educação, mas no momento me embranja muito agora. É porque, no domingo, nós foi muito citado nas redes sociais pela luta dos professores. Eu vi ontem o professor criticando o sindicato. Eu quero o que definiu na Assembleia ontem para ser o que nós vamos votar, porque o nome nosso foi muito citado. Chamaram nós até de concha de coisas. Várias coisas, o nome nosso, vereador, foi citado, de vários vereadores. Então, o que decidiu a Assembleia, o que diz... Porque ontem ouvi um comentário que quer que é uma chapa desenvolver, tirar esse sindicato, como é feita a eleição. E esse projeto veio hoje, lido, e vai para a comissão para votar. Porque aqui nós votamos sim ou não. Ou é a favor do aumento ou é contra o aumento. Porque nós não temos prerrogativa de fazer emenda A nem a B, certo, Guilherme Martins? Então vamos discutir esse que é o principal. É esse aqui que nós queremos orientação para depois amanhã nós não vamos ficar sendo feito na rede social como foi domingo, doutora Edina Amélia. Como eles trataram nós. Teve o professor que faltou a educação dele da maneira que eles colocaram o advérbio, nós, vereador do município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador. Eu vou falar rapidinho sobre isso, mas terminando esse documento aqui, outra colocação do Ministério Público foi com relação ao prazo do contrato, porque o contrato pode ser postergado, era feito por 3 anos, podendo ser postergado até por 12 anos. E eles consideraram também isso de forma ilegal. E o valor por aluno, segundo orientações também do Ministério Público, o valor por aluno, ele não está claro. Há vários estudos mostrando e não há que se fazer milagres em relação a esse valor. Mas o mais interessante, eu vou te dar a parte, vereador, é com relação às 11 OS credenciadas. E eu não vou citar aqui cada um, porque esse é um documento público, cada um pode ler, mas nenhuma das OS tem o chamado idoneidade moral ou a capacidade para poder administrar e gerir a educação. E eles enumeraram todas elas, sendo que uma, inclusive, o responsável é um veterinário. Né? Vereador Gleimo, quero uma parte. Rapidinho, vereador, que eu quero concluir.
Obrigado, professor Geli. Só para ajudar nesse assunto, gostaria de ver um OS aplicado no colégio Violeta Pitaluga, que é um colégio que não tem estrutura nenhuma, precisa de tudo, é um colégio baixo ali na Alexandrina. Agora estão querendo colocar as OS no Polivalente Frei João Batista Vogel, na Antecina Santana, onde tem estrutura. Eu gostaria de ver a OS no colégio Violeta Pitaluga, que é lá na Alexandrina, que precisa de reforma, precisa de uma adequação, que é uma coisa quase impossível dar aula no colégio daquele. As professoras são guerreiros, os alunos lá, mas eu gostaria de ver um OS aplicado primeiro nelas, não nessas colégios que tem toda a estrutura. Aí fica fácil administrar. Obrigado.
Obrigada, vereador. E só colocando, ontem teve a Assembleia de Professores, eles fizeram um documento, vereador Pedro Mariano, que foi encaminhado para o prefeito. Nós sabemos que essa negociação, ela é feita entre o sindicato, que é o órgão que tem legitimidade para representar os professores, e o executivo. Nós, vereadores, não temos prerrogativa de alterar salário de funcionários da prefeitura. Eles fizeram um documento e está em negociação com o prefeito, obviamente, tentando alterar até o projeto que está aqui. Mas é uma negociação que é feita entre sindicato e executivo. É muito importante isso ficar claro. E como eu já disse, e volto a dizer, esta casa aqui e a professora Geli jamais se furtou em apoiar a categoria, em apoiar os professores. Haja vista todos os projetos que passaram aqui e que nós fomos unânimes em aprová-los no sentido de valorizar os professores do município. Muito obrigada, senhor presidente.
Agradeço, professor Geli. Quero retificar e fortalecer a sua fala no sentido de ser testemunha da sua defesa com relação aos professores dessa Casa de Leis. Concedo a fala por 10 minutos ao vereador Gleimo Martins.
Bom dia a todos. Bom dia, vereador Jackson Charles, presidente em exercício. Glória a Deus, porque até aqui o senhor tem nos ajudado. Senhor presidente, eu trago 2 assuntos aqui. Um foi até uma moção de aplauso, de louvor, que foi acontecida no Distrito Federal, na capital federal, em Brasília, de um salvamento de uma criança de apenas 11 dias. O Cabo Frederico Rodrigues do Nascimento, Anapolino, amigo meu, mora ali próximo no bairro Antônio Fernandes, com a equipe dele, na equipe da Getop 37, Arniqueiras, Águas Claras, DF, estava em patrulhamento, andando pelo bairro, pela região, e quando deparou com a mulher desesperada, pastor Márcio Vesco, correndo, desesperada, pedindo socorro, desesperada por uma criança de 11 dias, sendo engasgada e sem condições emocionais, sem condições algumas de fazer o primeiro socorro ali, e quando deparou com a viatura, aí foi aquela guarnição, estava ali, prontamente fez o atendimento, com êxito, com louvor. Então é o Cabo Frederico Rodrigues do Nascimento, Anapolina, Cabo Ellen Riniele Misael dos Santos, Cabo Eduardo dos Santos e Silva, Soldado Fábio de Oliveira Flor, que heroicamente fizeram um trabalho de salvar aquela vida. Esse fato, vereador Jackson Charles, deu tão repercussão que saiu em rede nacional, na Record News, falando desse fato. A gente vê na nossa cidade aqui diversos policiais militares também fazendo papel de médico, fazendo parto nas ambulâncias, nas ruas, porque a gente vê os policiais, eles não se furtam de estar atendendo a população. Então, nós trazemos esse assunto aqui, essa moção de louvor, de bravura também, no caso, para que possa ser encaminhado até aquele batalhão, desde aquela corporação, para que leve de exemplo para outras pessoas, outros militares, outras pessoas que estão nas ruas trabalhando, que tem essa preocupação também, que pode ocorrer também essa situação, e está ali sendo, fazendo esse papel, salvando vidas, cuidando, protegendo. E é um agradecimento nosso, uma forma de agradecer. Ó. Se salvou uma vida, aquela família, aquela mãe, ficou tão satisfeita de ter sua filha, seu filho de volta, respirando, através de uma ação de policiais. Então, esse é um louvor, essa Câmara de Vereadores se sente honrado de ter um anapolino, o cabo Frederico, o anapolino que mora ali no Antônio Fernandes, o sargento Alberto também sempre tem elogiado, sempre tem feito moção de aplausos, de bravura aos militares que têm feito atos heróicos também. Então, nós, da mesma forma, nós estamos aqui trazendo esse assunto, trazendo essa moção de aplauso para que possam chegar ao conhecimento dessas pessoas que fez esse ato tão nobre que é salvar uma vida. Conselho da parte do vereador pastor Márcio Silvestre.
Obrigado, vereador Gleibo, e quero te parabenizar por esta moção, e realmente é necessário que a comunidade no todo tenha conhecimento da bravura desses poucos soldados que nós temos na nossa cidade. Se você pegar, por exemplo, o número de policiais que tínhamos há 20 anos atrás, Anápolis hoje está numa defasagem assustadora, né, de policiais nas ruas. E, na verdade, os policiais, como eles fazem essa ronda, está sempre mais setorial, esses policiais têm condições de prestar socorro à comunidade, porque estão com as viaturas nos bairros, nos bairros mais próximos, chega primeiro, às vezes, do que o SAMU e qualquer um outro recurso da unidade de saúde. Então, parabéns, Vossa Excelência, por essa moção. E, na verdade, são merecedores, porque realmente salvou uma vida, e a vida está acima de qualquer outro valor. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Márcio Silvestre. E sem dizer que a corporação, a instituição Polícia Militar, só tem a crescer com essas ações. São pessoas que têm a farda como a segunda pele, só tem hora de sair da sua casa. Às vezes não tem hora de voltar, ou às vezes nem volta, porque vai para uma batalha, vai para um embate com polícia, com bandidos, pode acontecer coisas erradas. Mas são pessoas que entregam suas vidas, seu trabalho à população. Nós temos que elogiar, parabenizar essas pessoas, esses soldados, esses bravos, heróicos soldados que têm contribuído tanto aqui em Anápolis, como em Brasília, em todo o nosso país, que é a Polícia Militar, que tem feito um belíssimo trabalho, embora estão enxugando gelo, né, vereador Ederson? Às vezes eles prendem, a justiça tem que soltar, às vezes, quase sempre, né? Mas eles têm feito um belo um trabalho. Até mesmo esse dia eu vi um vídeo, os policiais pegou um cidadão lá e solto, prendeu e já estava solto, e o policial falando para ele. A guarnição que fez a apreensão dele estava lá preenchendo a papelada e já estava na rua. Há duas horas na frente dos policiais. Então, é uma situação que tem que mudar. Mas A polícia militar tem que ser elogiada mesmo nessas formas, quando acontecem essas situações, que não é o serviço dela, mas eles estão prontamente a servir a comunidade. Outro assunto, senhor presidente, que eu trago também, a respeito ontem, a respeito do veto que nós tivemos aqui, daquele projeto, o veto do executivo, que veio a respeito daquelas cartazes de conscientização, de educação, de bebida alcoólica, Frei Vodaí, onde vende as bebidas alcoólicas, naqueles estabelecimentos, para que as pessoas possam conscientizar e não sair bêbados, fazer uso de consumo de álcool e pegar a direção. Não combina, direção e álcool não combina, já foi provado. E ontem, ao ir embora, vereador Pedro Mariano, estive conversando com várias pessoas, me ligando, me parabenizando pelo projeto, parabenizando os vereadores que entendeu para que nós possamos derrubar aquele veto, falando a importância. Até ponto, Frei Vodaí, de falar assim, meu Deus, eu posso ser uma próxima vítima. É uma ferramenta que poderia estar ajudando, conscientizando. Educação hoje, a educação vale mais do que a repreensão. Então, assim, as pessoas parabenizando pelo projeto, falando da importância, e ficaram chateados, sim. Ficaram chateados, sim, que seria uma ferramenta a mais para que a sociedade, as pessoas que façam uso da bebida e o trânsito e a direção, pusesse a mão na consciência e não fizesse mais. Conceda a parte a vossa senhoria.
Ontem eu vi a defesa do pastor Ed, também foi muito importante, que deu. Não entendeu quem não quis entender, fez de conta para não entender, infelizmente. Ontem eu acho que nós não estávamos discutindo que era bem ou não pelo município, mas sim o interesse da comunidade anapolina. E eu volto lá naquele exemplo, o próprio Deus fala, né? Muitas vezes as palavras não convencem, mas os exemplos convencem. Muitas vezes eu posso falar para meus filhos, não bebe, não faz isso, mas quando eu estou bebendo. Mas quando eu não bebo, eu não preciso falar para ele não beber, porque ele vê o exemplo do pai que não bebe. Estou dando só uma sintonia na coisa, no projeto de Vossa Excelência, que era de muito de qualidade educativa. E muitas vezes nós precisamos ser educados, disciplinados para o dia a dia. Certo? E parabéns, infelizmente, por voto, um voto nós não conseguimos, mas isso não era uma afronta ao prefeito, mas sim foi um afronto à população anapolina, porque ela espera nós aqui, que nós faça bom projeto. Não é nós subir na tribuna, ficar elogiando o secretário que fez isso, aquilo, elogiando o governo, fulano, betano. Mas o povo exige que nós façamos projeto que venha ao encontro do interesse da cidade. E é por isso que nós fomos eleitos. Né? Três funções de vereador. Só porque aqui nós estamos partindo para uma função. Hoje eu vi uma determinada pessoa usando a tribuna, falando de alçada, que é da Assembleia Legislativa, não da Câmara. Eu quero ser decidido aqui, o que nós foi ocupado na segunda-feira com toda atenção, não foi discutido, que era sobre a Assembleia lá ontem, dos professores, do sindicato, que é do interesse do município e que esse projeto já está aqui lido para ir para a comissão. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Realmente, Vossa Excelência diz tudo a respeito da nossa função. Nós estamos aqui, nós somos munícipes, somos vereadores do município. A lei que regulamentava aquele projeto, nós estávamos adequando ela mais aqui. Mas, infelizmente, foi igual a Vossa Excelência disse, não quis entender, tinha outros motivos. Cada um tem seus motivos aqui, as suas situações, mas, na verdade, que eu não vou desistir. Esse projeto, vou trazer novamente, vereador Miguel Marrula, que é um projeto que a sociedade quer, não é eu não, a sociedade. É um projeto que vai de encontro à sociedade. E a respeito, vereador Pedro Mariano, Assembleia dos Professores, estive conversando com vários professores. Eles têm duas propostas, vai estar passando, mas igual você disse, Vossa Excelência disse, tem que vir do Executivo. Nós só temos que dizer que sim ou que não. Nós não podemos fazer emenda, mas eles vão trazer as duas propostas para o Executivo. Se o Executivo, se o prefeito João Gomes, realmente somente o prefeito João Gomes, a secretária de Educação e o Mazon, o Executivo mandar o projeto para cá, somente eles podem estar mandando. Se eles mandar, nós não podemos fazer emenda, porque vamos mexer na administração, no cargos administrativos. Então, nós estamos preocupados também, vereador Pedro Mariano, a respeito disso, porque os professores estão precisando do nosso apoio agora, mas depende somente do Executivo, do João Gomes, mudar esse projeto. E teve a Assembleia, tem duas propostas, eles vão trazer as propostas para o Executivo e o Executivo vai decidir se vai trocar esse projeto ou não. Senhor Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Guilherme Martins, a sequência do grande expediente. Convido o vereador Jackson Charles, que dividirá seu tempo com o vereador Jean Carlos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente de exercício, Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras nesta sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis, da NET, aos internautas que nos acompanham através da TV Câmara, via o nosso site, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações, assessorada pela Jangada Produções. Senhoras e senhores presentes em nosso pequeno auditório. Antes de falar do assunto que requer nessa manhã, senhor presidente, eu quero aqui, de primeira mão, agradecer ao vereador Marrula pelo reconhecimento ao secretário do PSB, Leonardo Viana, e que muito tem dignificado o nosso partido à frente da secretaria. E esta sim, vereador, é a forma com que o PSB quer contribuir com a sociedade anapolina. Muito obrigado pelo reconhecimento. Também não poderia deixar de fazer uma referência aqui, embora ele não esteja no plenário, ao reconhecimento recebido pelo vereador Mauro José Severiano, por um veículo de comunicação importante a nível estadual. E isto nos engrandece, nos envaidece, no sentido de saber que tem ao nosso lado um vereador de 6 mandatos e que tem cumprido com a sua obrigação de forma honrosa. Portanto, eu quero aqui cumprimentar ao vereador Mauro por ter recebido esta honraria. Hoje, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, eu faço uso dessa tribuna, na verdade, para trazer um informativo importante do Partido Socialista Brasileiro. Na condição de vice-presidente do partido em Anápolis e também líder da bancada do partido aqui nessa Casa de Leis, eu quero informar que o Partido Socialista Brasileiro, vereador Ederson, está determinado a mostrar sua força no estado de Goiás. No próximo dia 1º de abril, nós estaremos realizando aqui em Anápolis, vereadora Dinamélia, um encontro regional do PSB. Infelizmente, não será possível realizar aqui no nosso plenário, por 2 motivos. Um, porque a Procuradoria entende que nesse período não pode, embora todas as câmaras do estado estão fazendo esse mesmo encontro. E o outro é que o espaço aqui, acredito que não é suficiente para receber os nossos convidados. Momento em que o PSB estará não só consolidando o seu projeto político para 2016 aqui em Anápolis, apresentando a nossa chapa majoritária, apresentando a nossa chapa proporcional e a nossa chapa majoritária. Tem como nome principal o nosso vereador Frei Valdaí, que é o nome escolhido pelo partido para estar representando o PSB na chapa majoritária do partido nas próximas eleições de 2016. E também estaremos recebendo os novos filiados do PSB. A exemplo do nosso companheiro ex-deputado estadual, né, ex-vereador dessa casa, inclusive ex-candidato a prefeito, amigo pessoal, nosso amigo José Lopes também, é um grande nome que veio para o PSB e que com certeza fortaleceu e muito o grupo do PSB para que nós possamos... Você na parte, o vereador Pedro Mariano.
Eu acho, líder do PSB nessa casa, vereador Jacques, eu acho que é um motivo, parabéns, Vossa Excelência, é um motivo também nós reconhecer um projeto de autoria dele, quando ele era vereador, o senhor sabe, né, que foi tão criticado, e a Organização Mundial da Saúde, Frei Valdaí, hoje, caçar cachorro, né? Hoje já é uma norma. Há 16 anos atrás, quando ele fez, foi criticado. Eu acho que é uma maneira, parabéns, Vossa Excelência, de nós também reconhecer esse projeto, que não teve aprovação, mas foi muito criticado por ele naquela época. Quantas bula que ele levou naquela época, quanta pedrada que ele levou já. Eu acho que é a maneira, pela Organização Mundial da Saúde, nós rever isso e dar um parabéns para ele. Devolvo a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Pedro. Uma parte, o vereador do PSB, Frei Valdaí.
Bom, primeiramente dizer da honra, do prazer que eu tenho de hoje de estar no PSB. Dois partidos que eu já passei, todos eles muito bem estruturados, inclusive o PTB, um partido orgânico, um partido que se mobiliza em todas as eleições, se organiza muito bem, né? E agora, eu estando no PSB, eu percebo a mesma coisa. Né? A organização, a forma como o PSB vem se organizando e pedindo para que todos os diretórios, que inclusive aqui é um diretório, né? Pedindo para que nós também façamos a mesma coisa. Nos organizemos, que nós possamos ter essa chapa majoritária, que é muito importante para o crescimento do partido. Eu não vejo outra forma de um partido crescer se não for disputando eleição. O partido que fica só fazendo política, mas não disputa, a tendência dele é se sucumbir. Então, a importância do partido nesse momento de estar incentivando a candidatura majoritária e também a chapa proporcional, ela é muito importante para o crescimento do partido aqui na cidade de Anápolis, como também nos outros municípios, como está sendo organizado. Então, com certeza, essa grande reunião, essa mobilização que o PSB faz no dia 1º de abril, é para que a gente possa fortalecer ainda mais o PSB aqui no município. E com certeza vai trazer grande resultado político para as próximas eleições, porque dessa forma nós estaremos crescendo.
Os minutos obrigado, finais, vereador.
Os minutos finais, pode ser?
Pois não.
Não, quero dizer para Vossa Excelência que eu convivi com o professor Zé Lopes dessa casa e vocês estão uma militância muito boa. Eu tenho certeza que vocês vão ter representante o ano que vem nessa Casa de Leis. Não é como muitos partidos da Nico que não tem representante. Zé Lopes é um puxador de voto, foi vereador por 2 anos nessa casa, que logo depois ele foi candidato a deputado. Então, parabéns ao PSB com essa nova estrutura.
Muito obrigado, vereador Mauro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jean Carlos para até 5 minutos.
Bom dia a todos, cumprimento o presidente em exercício, Hamilton Filho, demais pares, pessoal que nos acompanha nas galerias, a imprensa que faz a cobertura dessa sessão. Senhores, eu quero abordar aqui uma regulamentação referente à cobrança de IPTU, ITU e da TSU para o exercício 2016. Todos nós sabemos aqui, vereadores e a todos aqueles que participam diretamente da vida política da cidade, que Anápolis não é diferente do país. Nós estamos atravessando uma crise financeira, resultado de uma crise política, e que tem afetado, vereador Pedro Mariano, significativamente a toda a cadeia econômica produtiva do país. E eu estou falando isso, vereador Jacques, vereador Frevaldo, por quê? Nós lutamos muito em 2014 na alteração do Código Tributário, vereador Jacques, Vossa Excelência fez parte disso, para fazer uma facilidade, criar uma motivação para o contribuinte anapolino para pagar os seus impostos à vista. E naquela oportunidade nós convencemos, tivemos a sensibilidade do prefeito João Gomes de passar o desconto de IPTU, que era até então previsto de até 10% para até 20% para o pagamento à vista. Portanto, nós fizemos a emenda, essa casa aprovou por unanimidade e o prefeito João Gomes assim fez, sancionando. De imediato, no exercício 2015, foi regulamentado o calendário para pagamento e o desconto em 15%. Ou seja, não se aplicou o desconto máximo de 20%, mas aumentou de 10% para 15%. O que contribuiu, vereador Jackson Charles, vereador Hamilton, para um maior pagamento à vista de IPTU na parcela à vista dos últimos 10 anos. Não vou falar de todos os tempos, mas dos últimos 10 anos eu tenho certeza. E isso foi comprovado aqui na própria audiência pública de prestação de contas do Executivo, onde o próprio secretário José Roberto Mazon nos confirmou que realmente nós estávamos certos em garantir um aumento maior de desconto, que houve um incremento na arrecadação do IPTU na parcela única. Mas, pois bem, vereador Vilmar e vereador Paulo de Lima, eu, como de costume, exemplo do vereador Hamilton, diariamente eu olho o Diário Oficial e me deparei aqui no dia 10 de fevereiro, com um decreto publicado, decreto número 39.343, que regulamenta a cobrança do IPTU, ITU, TSU para o exercício 2016. Ocorre, vereador Pereira, que eu fiquei um tanto quanto
não digo decepcionado, mas lamentando a regulamentação do artigo 3º, vereador Frei Valdair. Vossa Excelência, que pode ser aí um mandatário do Executivo, e já esteve muito próximo disso, fica aqui uma dica. Não adianta nós termos 100 milhões de reais para arrecadar de IPTU e arrecadar 40 como foi em 2014. Adianta ter 100 milhões e arrecadar 70. Mas para isso você tem que motivar o contribuinte, vereador Vilmar Silvestre. Nós estamos vivendo um ano de recessão, desemprego, fechamento de postos de trabalho, diminuição da rentabilidade dos comerciantes, dos industriais, dos prestadores de serviços. E ao contrário de dar facilidades, o decreto diminuiu o desconto de novo, baixou de 15%, vereador Ederson, para 10%. Ora, nós estamos vivendo um período de aumento da inadimplência, diminuição de arrecadação de lucro por parte dos pequenos empresários. Nós estamos aí com a dificuldade financeira na administração municipal por queda de receita. E esse ato aqui, de diminuir o desconto para o pagamento à vista, vereador Jacques, pode ter certeza, vai refletir na diminuição da quarta maior arrecadação do município, que é o IPTU. Aqui mesmo foi dito que é a quarta principal receita do município. E nós tínhamos que dar facilidades, motivação, vereador Pereira, para o contribuinte que já sofre muito, tarifa de água, de energia, excesso de impostos, diminuição da isenção no caso do IPVA, que nós falamos esses dias, aumento do imposto dos inventários. E agora, um benefício que nós conquistamos aqui para a população, que foi um aumento do desconto para o pagamento à vista, e que refletia diretamente, positivamente, para a arrecadação do município, voltou-se para trás. Eu quero só para encerrar, vereador presidente Hamilton, peço pedir um minuto e ler aqui, e cumprimentar, vereador Baldilho, um prefeito de Natal, do seu partido, PDT, Carlos Eduardo. Alá, ao contrário de muitos municípios, ele aumentou para 22%. O desconto. E ele foi bem categórico. A crise é uma realidade no Brasil. A recessão tem afetado a todas as esferas governamentais. A Prefeitura de Natal, porém, vai na contramão da tendência de muitos outros entes. Ao invés de aumento, ofereceu facilidades e estímulo para contribuintes natalenses. Parabéns para ele. Porque tem acessibilidade. Quem vai ganhar com isso, vereador Paulo? Vai ser a gestão dele. Vai arrecadar mais e vai oferecer uma melhor administração para a população. E aqui, se não pudéssemos aumentar, vereador Jacques, para 20, que ia motivar mais e arrecadar mais, nós tínhamos pelo menos manter os 15. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência, porque não é o administrador hoje, o prefeito João Gomes, são os técnicos que elaboraram o decreto. Nós precisamos de votar o desconto para 15% ou 20%, porque aí sim, a população certamente irá pagar na sua grande maioria à vista. Caso contrário, vamos gerar execução fiscal, inadimplência e perca de receita, prejuízo para o município. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência do grande expediente, vereador Alfredo Landim, que tirará seu tempo com o vereador Frei Rudair.
Bom dia, senhor presidente, Hamilton Filho, demais vereadores, imprensa presente, populares do plenário. Presidente, o motivo de estar aqui hoje na tribuna é só para agradecer o prefeito João Gomes, o secretário de saúde, doutor Luiz Carlos, pela reforma e a ampliação que estão fazendo lá no posto de saúde do Vivian Park. E também esclarecer para a população lá do Vivian Park que os atendimentos que era no posto de saúde do Vivian Park está sendo feito lá no bairro Calistópolis. E logo que ficar pronta, pelo jeito que está sendo feita a reforma, logo volta as normalidades lá no posto de saúde do Vivian Park. Outro assunto, presidente, como o período chuvoso, principalmente no mês de janeiro e fevereiro, foi intenso, É lógico que apareceu buraco em toda a cidade. Mas a prefeitura também, assim que o tempo permitiu, não parou nem um dia de fazer essa operação tapa-buraco. E está aí com 8 equipes, com certeza esses, os buracos que apareceram serão tampados. Um outro assunto, senhor presidente, eu fiz uma visita, fiz uma vistoria no anel viário do Daia. E ali, naquela passagem do córrego Caldazinha, está feita a estrutura de concreto, por sinal, muito bem feita. E esse anel viário, o que está precisando para ele funcionar como um anel viário? Sair daqueles desvios cheio de buraco e cheio de crateras que tem lá. Falta simplesmente o aterramento daquela passagem. Porque assim que fizer o aterramento, mesmo sem o asfaltamento, com certeza vai melhorar muito o trânsito ali de caminhões, de chacareiros, de quem quer ir para outra cidade passando por aquela passagem. Então, como falta pouco, eu fico imaginando que o governo do estado poderia, pelo menos, fazer esse acabamento de aterramento daquela passagem. Outra obra que a gente fica sentido de saber que ela está parada, e já faz um ano e meio que ela era para ter sido inaugurada, é o presídio que está sendo feito lá aqui em Anápolis.
Uma parte. Vereador Landim, interessante, você cita aí a questão do nosso presídio. Eu estive em contato no início deste mês e a informação que eu tive é que o Estado não tem empenho, né, não tem nenhum empenho, né, para, de verba para a conclusão do presídio. Eu fico pensando, a obra está sendo administrada pelo Estado, mas a verba é do governo federal. Então, aonde está esse dinheiro que veio do Ministério da Justiça para a construção do presídio? Se a explicação que me deram pela a não conclusão ainda do presídio é que não tem empenho financeiro para concluir a obra. Então, aonde está o dinheiro, como diz a Globo, cadê o dinheiro que estava na conta para a construção do presídio? Só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vilmar Silvestre. Então, eu quero passar essas reclamações para os deputados que obtiveram votos aqui na nossa cidade. E não foram poucos, foram vários segmentos, vários partidos ajudando deputados de fora, e sendo que aqui só ficou um eleito. Então vou empenhar com esse que foi eleito aqui, o deputado Carlos Antônio, que ele comece a olhar essas obras que estão paradas. O mandato só está por dois anos, quase 3 anos. Então chegou a hora de trabalhar para a nossa cidade, mostrar serviço e fazer a conclusão dessas obras que estão paradas aí e de tanto benefício para a nossa cidade. Outro assunto, presidente, rapidinho, é só para pedir o apoio das duas torcidas dos times de futebol de Anápolis, tanto do Galo quanto da Rubra. Chegou a hora de ter apoio da torcida, porque estamos na intermediária de rebaixamento ou de subir para a classificação. Então chegou a hora da torcida fazer a vez dela. Vamos lá, já sábado já tem Goiás e Anapolina e vamos torcer para a Rubra. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Alfredo Landim. Na sequência do grande expediente, convido a palavra o vereador Frei Odair.
Senhor presidente, nobres pares, a imprensa aqui presente, eu pedi esses 5 minutos mais para dar sequência ao que o vereador Jean Carlos apresentou aqui nesta manhã, com relação à questão do desconto do IPTU. Eu não entendo algumas políticas que são empregadas, como por exemplo a política do governo federal. Quando uma empresa está trabalhando no vermelho, o que, que ela tem que fazer? Pelo menos na minha lógica de empresário e também de empreendedor. Ela tem que fazer de tudo, né, montar uma estratégia para que possa vender mais, arrecadar mais, faturar mais. Esta é a lógica. O governo federal faz exatamente o contrário nesse momento. Ele arrocha as empresas. Ontem eu estava vendo no Jornal Nacional a quantidade de empresas no Brasil que se fechou durante esse período de um ano para cá. É uma questão assim, absurda. Quando se fecha uma empresa, além de deixar de arrecadar com aquela empresa, o governo federal deixa de subtrair dali os seus impostos, automaticamente também está desfavorecendo a questão do emprego. As pessoas estão ficando desempregadas cada vez mais. Bom, esta é a lógica do governo federal, que, na minha opinião, contrária, está indo contra, na contramão do desenvolvimento do nosso país. Agora, quando se trata da arrecadação do município, e aí eu estou vendo exatamente a mesma coisa, foi o que o vereador Jean trouxe aqui nessa manhã. Olha, quando nós aprovamos aqui que a prefeitura poderia dar um desconto para quem pagasse à vista o IPTU de até 20%, naquele momento o prefeito autorizou 15%. Foi bom para o contribuinte. As alegações do vereador aqui são plausíveis. Esse é o momento de arrocho. As pessoas não estão dando conta de pagar os seus talões de energia, de água. A compra no supermercado já está sendo reduzida. Enfim, a vida das pessoas está cada vez mais difícil. E agora, esse ano, que talvez é o ano mais arrochado, muito mais do que o ano passado, o secretário toma atitude exatamente contra, na contramão daquilo que poderia arrecadar mais, empregando aí um desconto de 10%. Voltou a estaca zero, não resolveu nada a conversa que nós tivemos aqui o ano passado para favorecer o contribuinte que pagasse à vista. Na minha opinião, o ano passado tinha que dar 20% de desconto e esse ano 20% de novo, para favorecer, para que o contribuinte pudesse pagar à vista. Pagando à vista, vai arrecadar mais, vai favorecer o município ainda mais. Não, o que eles querem, o que o secretário da Fazenda Mazon quer, na minha opinião, é fazer com que haja inadimplência. O contribuinte simplesmente não vai pagar. O que é melhor? Receber descontando 15%, 20% ou não receber de jeito nenhum? Ir para a dívida ativa ou ficar 2, 3 anos sem receber? Na minha opinião, nesse momento em que o município passa por dificuldades, nós sabemos disso, a arrecadação caiu aí 12 milhões mensal a menos que a prefeitura deixa receber, e, no entanto, está fazendo uma manobra que vai atrapalhar a arrecadação e, consequentemente, também vai atrapalhar o nosso contribuinte que quer pagar à vista. Então, na minha opinião, o secretário está agindo de forma bem diferente daquilo que foi combinado o ano passado. Nós trabalhamos aqui o ano passado para que fosse de 15%, pelo menos de 15% a 20% de desconto. E nesse momento, o município vai deixar de arrecadar. Muita gente vai deixar de pagar o IPTU por conta disso, porque está reduzindo o desconto que foi firmado aqui nesta casa o ano passado. O ano passado nós defendemos, autorizamos a prefeitura a fazer um desconto de pelo menos, no máximo, 20%. E agora o secretário Mazon volta à estaca zero, dando somente 10% de desconto. Só deixando aqui essa observação. A inadimplência vai aumentar. E depois vai vir aqui com refis para favorecer a arrecadação. Então vamos votar contra o refis esse ano também. É político, mas todo ano manda aqui para esta casa o refis. O refis exatamente para favorecer aqueles que não pagaram. Talvez a prefeitura queira isso, que todo ano a gente vote aqui um refis. Devolvo a palavra.
Na sequência do grande expediente, convido o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa presente, as pessoas que acompanham essa sessão, cidade de Anápolis,
aqueles que nos acompanham, bom dia a todos. Senhor presidente, eu uso essa tribuna nesta manhã para falar sobre a alteração na história do nosso mercado municipal a partir da data de ontem. Faleceu no dia de ontem o senhor Davi Bispo Souza, que é um dos poucos pioneiros que ainda tem no mercado municipal. Eu trabalhei alguns anos no mercado municipal, vereador Mauro José Severiano, e era impressionante a popularidade do Davi no mercado municipal. Eu acredito que a partir de ontem, a história do mercado municipal jamais será a mesma. Não só pelas pessoas já mais de idade, mas pelas crianças. Ele, seu presidente, quando, principalmente nos domingos, vereador Paulo de Lima, o Davi, ele tinha uma maneira de cativar a sua clientela juvenil, até as criancinhas, que nas manhãs de domingo ele fazia pastel e fazia uns pequenininhos para dar de presente para as crianças. O Davi, ele tem uma história que vai ficar marcada naquele mercado, e é difícil, vai ser difícil, no meu caso, que há mais de 45 anos que frequentava ali a pastelaria do Davi,
uma parte,
chegar ali no hospital e não ver o Davi, essa é a verdade.
Uma parte,
e olha, poucas pessoas no nosso município não conhecem o Davi, não é? O Davi é uma das poucas personagens mais conhecidas da nossa cidade, devido à popularidade dele, sem dizer ainda, para aqueles que são tricolor, né? Davi era um torcedor do Galo da Comarca, e que tem hoje, então, uma perda muito grande à torcida do Galo. Primeiro, Paulo de Lima, depois Mauro Severiano, depois você.
É o maior mesmo.
Vilmar Silvestre, primeiramente, dar os parabéns, né, para o senhor ter lembrado do nosso querido Davi, nosso torcedor símbolo do Aná Futebol Clube, né, o nosso folclórico Davi do mercado municipal, das grandes glórias dele, principalmente naquele mercado. A tradição nunca saiu dali de dentro, né? Sua infância, a sua juventude. E agora,
vereador, me permite fazer uma observação. Mais de 55 anos de mercado municipal.
Conhecido em toda a cidade, tem todas as honrarias do município, já foram dadas ao Davi, né? Pessoa simples e muito querida no meio nosso, a gente que frequenta o mercado municipal há muitos anos, né? Então, todos os domingos ou meio de semana, o Davi, muitas vezes a gente almoçou com o Davi, jantou com o Davi, participou da alegria, da tristeza do Davi, quando o nosso glorioso Anápolis rebaixa, ele está lá firme, recebendo as críticas e as manifestações de torcedores contra e tudo mais. Mas o Davi, a lembrança que ele deixa é de muita alegria e muita
verdade,
compromisso com a população, principalmente lá. Me ajudava muito, né, na nossa programação que eu tenho na rádio, me ajudava muito lá onde quem deixava os brindes para distribuir. Então, o Davi, para mim, foi uma perca muito grande e a cidade, com certeza, também vai perder uma pessoa folclórica e uma pessoa querida entre todos nós, principalmente nós vereadores e toda a comunidade ali do mercado municipal. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Ah, vereador Paulo, agora com você da parte, o vereador Mauro. Desculpa,
obrigado,
Mauro.
Obrigado pelo pronunciamento. Olha, eu também tenho que falar do Davi. O Davi, nós foi crescido junto. 45 anos de mercado municipal, 45 anos. É bom que se diga que tem muita gente que não tem 45 anos de idade. Davi era uma pessoa diferenciada. Brincava com todo mundo, nunca tinha visto o Davi nervoso. Sempre brincalhão, pegava no pé dos torcedores da Napolina, e os outros pegavam no pé dele também. Uma vez eu fui visitar Belo Horizonte, trouxe um galo, um galinho para ele, tipo galo da comarca, até hoje está lá ainda, na prateleira dele. Eu tive a felicidade de estudar com a esposa dele, quando nós era no Atecinha Santana, nós tínhamos o quê? 17, 18 anos. Eu estudei com a esposa dele, depois ele veio a casar com essa menina. Então, Davi, é pouco tempo, 10 minutos, falar do Davi, viu, pastor? Ali era meu lazer, todo final de semana, que eu colocava uma bermuda, ia fazer socolão aos domingos ia ali no Davi. Ele abria um domingo, no outro domingo ele não abria. Era o Cebolinha que abria. Então hoje vai ficar essa marca. Para onde é que eu vou nos domingos tomar café? Então realmente tem umas percas que gente, colega, ser humano aqui, gente sente muito falta, como eu senti do Miguel Braga, do Dr. Muriti, do Dr. Cláudio que passou por essa casa, e o Davi é um deles. Então realmente é lamentável, né? Que acontecem umas coisas dessas, que ele era tão humilde que eu não sabia que ele estava doente. Ele tinha uma doença e ele não falava nem para a família dele. Mas fica aí meu sentimento para a família do Davi, né, e para você que está fazendo esse pronunciamento, que eu não podia deixar passar em branco aí, com o seu horário que ainda tem 4 minutos, de falar do meu amigo Davi. Obrigado, só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Conceda a palavra ao Pedro Mariano.
Pastor Vilmar, eu conheci a ele muitas vezes. Eu via ele, né? Eu não tinha amizade com ele. E, pouco instante, eu vi o novo vereador Alfredo Landim falando sobre a torcida, a Napa, a Napolina. E uma coisa que me marcou ontem, Mauro José Severiano, com Vossa Excelência, faz parte da diretoria do Galo, um dos torcedores da Napolina, com respeito, falou, infelizmente, morreu o símbolo da torcida do Galo.
É verdade.
Mas falou com respeito, que como era o cara. Então, por aí, a gente analisa a ética do cara, o caráter do cara, um exemplo como torcedor, pela própria rival, torcedor rival, saber respeitar esse momento de dor para a torcida do Galo, para o time do Galo, para a família do Davi, que ele se foi, o símbolo da torcida com todo o respeito. E parabéns pela torcida da Napolina ter feito isso com todo o respeito, pastor. E parabéns, o senhor queria... Não estaria na tribuna falar sobre isso. Mas, infelizmente, tem de ser relembrado as pessoas que se marcam na cidade de Anápolis e principalmente no esporte. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Conceda a palavra também ao vereador Pereira.
Obrigado, meu nobre vereador Vilmar Silvestre. O Davi, eu tive a oportunidade de conhecê-lo há pouco mais de 3 anos. Mas esse pouco tempo é que eu conheci, ele é uma pessoa muito cativante, muito agradável. Toda vez que eu passar no mercado municipal, ele nos trata com o maior carinho, nos tratava, né, que agora nós o perdemos. Mas o que eu observei, a característica dele do Davi, que é o seguinte, todas as pessoas que passam no mercado, vereador Mauro, vereador Pastor Vila Sérgio, ele trata pelo nome. Então tem um carinho especial. Então essa perda, nós perdemos o Carlos, né, nosso grande amigo também lá do mercado, o da Rubra, e agora perdeu o Davi, isso com certeza vai dar uma tristeza muito grande no mercado municipal. Então hoje o mercado municipal, a cidade de Anápolis está de luto por perder uma pessoa tão querida e tão amável. Então eu, nessa oportunidade, quero mandar meus sentimentos para a família lutada, todos os amigos, falar que a gente sente muito a falta do nosso companheiro. Muito obrigado, eu vou falar para o vereador.
Obrigado, vereador Pereira. É interessante, Paulo de Lima, e aqueles que conhecem o Davi há mais tempo, Davi foi o criador, hoje existe em todas as panificadoras, mas o Davi foi o criador do pão de queijo temperado, pão de queijo com pimenta, foi ele o criador disso aí. Outra coisa que ele criou, Mauro, ele até dizia o seguinte, para aqueles que não podem comer fritura, eu tenho assadura. Ou seja, ele inventou pão de queijo com carne moída para quem não podia comer. Então que Deus possa realmente, através da sua infinita graça, confortar o coração de toda a família, enxugar dos olhos toda lágrima, e também aos amigos, à nossa cidade, aos colegas dele ali do mercado municipal, pessoas que convivem ali com Davi há muitos anos, e aqueles recém-chegados. Com certeza todos estão realmente tristes por este afastamento, mas é o curso da vida e que Deus possa confortar a todos. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Não havendo mais inscritos, encerro o grande expediente. Convido o vereador Jackson Charles à reflexão de coro para abertura da hora do dia.
Vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereadora Miriam Garcia, vereador Pedro Porto Rico, vereador Paulo de Lima, vereador Pedro Mariano, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Mauro José Severiano, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira, coro suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o grande expediente. Antes de transferir a palavra ao secretário, quero também fazer coro ao pastor Vilmar Silvestre e transmitir minhas condolências à família do Davi, em especial para seu filho Davi Júnior, que é um amigo meu, a sua nora, a Thalita Albertini. Que Deus abençoe e conforte o coração deles. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, ainda em tempo, o requerimento aqui, segundo o regimento, que para ser aprovado não precisa de votação no plenário, basta assinatura de no mínimo 7 pares. Requerimento de autoria do vereador Vespa, requerendo a criação da Frente Parlamentar de Combate Sistemático contra a Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. E o requerimento consta mais de 7 assinaturas para constar.
Havendo as assinaturas suficientes e preenchendo todos os requisitos regimentais, declaro criada a Frente Parlamentar de Combate Sistemático contra a Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. Palavra, secretário.
Requerimentos. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, solicitando construção de travessia entre o bairro Residencial Morumbi e o Polo Centro. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Pedro do Vico. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da linha de ônibus do bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando serviço tapa-buraco em toda a extensão da linha de ônibus Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da linha de ônibus Conjunto Habitacional Vila União. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da linha de ônibus bairro Copacabana. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando serviço de patrulhamento e cascalhamento em toda a região rural do Pindobal. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua América Oliveira Bittencourt, Vivian Park. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando troca de lâmpada na rua Antônio Rodrigues Oliveira, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando tapa-buraco no distrito de Joanápolis, Capelinha. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando ao terceiro comando CRPM, solicitando policiamento preventivo, retorno do policiamento preventivo e ostensivo 24 horas para o distrito de Joanápolis. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando estudo para implantação de torre de velocidade na rua 23, Chácaras Americanas, próximo ao clube da OAB. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando CMTT, solicitação de implantação de torre de velocidade ao longo das avenidas Comercial e Brasil, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando estudos técnicos e providências para melhor fluidez dos bairros da avenida, no fluidez de veículos na avenida Pedro do Vico, com a GO 222, Nações Unidas. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando conclusão da malha asfáltica em caráter de urgência na rua Princesa Isabel, Jardim Palmares. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando em caráter de urgência serviço de tapa-buraco em toda a extensão de Somerville. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de conclusão da malha asfáltica na Avenida Central, Vera Cruz. Requerimento do vereador Guilherme Martins. Desculpa, não está. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando revitalização do campo de esportes do distrito de Interlândia, foto em anexo. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando implementação da política de proteção e defesa civil. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando serviço de contenção para grande erosão na rua 25, esquina com 17, Residencial das Flores. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando solicitando que seja cumprido o decreto 39.299, de 15 de janeiro de 2016, que rege que os ingressos da torcida premiada devem ser distribuídos ao contribuinte que apresentar o comprovante que seus impostos municipais estão quitados, somente nos postos descritos nesse decreto. Solicita também que, caso sobrem, esses ingressos possam ser repassados em outros locais, desde que seja feita a divulgação adequada dos meios de comunicação. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando suporte com lanche e água para os policiais que trabalham durante os jogos do Jonas Duarte. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando cascalhamento e patrulhamento no bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando patrulhamento e cascalhamento na rua Liberdade, Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando serviço de tapa-buraco em todo residencial Copacabana. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando reforma do feirão de São Jorge. Sargento Pereira Júnior também solicitando construção de água pluvial, galeria de água pluvial na rua 12, residencial Morumbi. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de reparo de asfalto na Avenida 10, em frente à panificadora Milênio, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Iambu, Gibran El Raj. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco na P44, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando lombofaixa na Avenida José de Deus, com a rua Irmãos Crispim, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de desentupimento de bueiro na Praça dos Romeiros, em frente ao Poço dos Romeiros. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco na rua da Molândia, Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco na rua P53, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Valdemar Borges, Filósofo Machado. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando colocação de banco de iluminação na praça situada na Avenida Perimetral Oeste, Anápolis City. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de troca de grade, proteção, boca de lobo, na rua Benjamin Constante Centro. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hélio Souza, que faça estudos para apresentar projeto de lei denominado Rodovia GO-330, de prefeito Joaquim Silveira Duarte. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Paulo Afonso, Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando recapeamento toda a extensão da rua Lavo Bilac, Jardim Goiano. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando recapeamento toda a extensão da rua Bela Vista, bairro Jardim Goiânia. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando recapeamento em toda a extensão da rua Vila Fri Goiás, bairro Vila Fabril, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando a CMTT serviço de faixa pare na rua Avenida Matadouro, Indau, esquina com a rua 1, bairro Vila Fabril, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de faixa pare na rua da Cerâmica, bairro Vila Fabril, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de faixa pare na rua 2, Vila Fabril, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de faixa pare na rua Tucuruí, bairro Jardim das Oliveiras, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de faixa pare na rua Simão, bairro Jardim das Oliveiras, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando faixa pare na rua Turquia, bairro Nações Unidas, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando faixa pare na rua A, bairro Nações Unidas, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando faixa pare na rua Praça General Osório, bairro da Lapa, foto em anexo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando ao governador Marconi Perillo duplicação da GO-330, que liga Anápolis a Campo Limpo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 4, bairro Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de recapeamento e extensão na rua Luiz de Azevedo, bairro Jardim Santana. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de foto em anexo. Solicitando recapeamento toda a extensão da rua bairro Jardim Suíço. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, foto em anexo. Solicitando tapa-buraco na rua jornalista Arlindo Cardoso, centro, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Peru, bairro Jardim das Nações, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buraco na rua Canadá, Jardim Nações Unidas, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Inglaterra, bairro Nações Unidas, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando tapa-buraco na rua 5, bairro Vila Fabril, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 3, bairro Vila Fabril, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Goiás, Chácara Santo Antônio, bairro Vila Fabril, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Rialma, bairro Jardim Alexandrina, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de lava-buraco na rua 24 de agosto, Jardim Alexandrina, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando serviço de tapa-buraco na rua João Pinheiro, bairro Vila Jaiara, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando serviço de tapa-buraco na rua Bela Vista, Jardim Santana, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando serviço de tapa-buraco na rua Caetés, Jardim Suíço, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando serviço de tapa-buraco na rua Itaipu, Jardim das Oliveiras, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedro Mariano solicitando retirada de cascalho e terra que se acumulam há vários meses na quadra 2 da Avenida Pedro do Vico, próxima à matriz paróquia São Joaquim. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando serviço de faixa pare na rua Monte Castelo, bairro da Lapa, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando serviço de faixa pare na rua Pompeia, bairro da Lapa, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando serviço de limpeza no lote da rua Monteiro Lobato, bairro Jardim Goiano, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando limpeza no lote da rua 8, bairro Vila Fabril, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando serviço de tapa-buraco na rua Montevidéu, bairro Parque das Nações, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando instalação de galeria de água pluvial na rua Copa 1, residencial Copacabana, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedro Mariano solicitando ao DENIT estudos para implantação de retor de velocidade ou quaisquer outros meios para conter a alta velocidade apreendida pelos condutores de veículos automotores na BR-153, quilômetro 439. Requerimento do vereador Pedro Mariano solicitando que realize estudo para implantar rotatório lombofaixa na Avenida Pedro do Vico com a Avenida Cachoeira Dourada, Vila São Joaquim. Requerimento do vereador Pedro Mariano solicitando estudos a fim de implantar rotatório lombofaixa na Avenida Pedro do Vico com a Rua Santa Isaíra, Jardim Calixto. Requerimento do vereador Vespa, solicitando extensão de linha de ônibus no bairro Setor Industrial até o Residencial Nova Aliança. Requerimento do vereador Vespa, solicitando implantação de linha de ônibus no bairro Cidade Industrial. Requerimento do vereador Vespa, solicitando extensão de linha de ônibus na Vila São Vicente, Residencial do Trabalhador, primeira, segunda e terceira etapa. Requerimento do vereador Vespa, solicitando à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, um contêiner a ser colocado em frente ao Residencial do Servidor. Requerimento do vereador Vespa, solicitando serviço de água pluvial na Rua 1, esquina com a Avenida Belo Horizonte, bairro Santo André. Requerimento do vereador Vespa, solicitando serviço de limpeza de bueiro na rede de água pluvial e a construção de tampas destes bueiros na Avenida Belo Horizonte, bairro Vitor Braga. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando roçagem em toda a extensão do Residencial Jardim do Lago. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua General B. Almeida Filósofo Machado. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua Doutor Ascar de Azevedo, bairro Conjunto Filósofo Machado. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Almiro Amorim, Conjunto Filósofo Machado. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Jornalista Eurípides Gomes de Melo, Filósofo Machado. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua Joaquim R. Santos, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando roçagem em toda a extensão da Avenida Joaquim R. Santos, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando cobertura para ponto de ônibus e mudança do mesmo na rua 4, Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando roçagem e eliminação de grandes caramujos e foco de dengue em toda a extensão da rua NS2, Vila Norte. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando serviço de resolução de nivelamento na rua Maracaju, no setor São Merville. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando roçagem em toda a extensão da rua PB12, Parque Brasília. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de faixa pare na rua Firmo de Velasco, centro, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de faixa pare na rua Guaporé, bairro Jardim Suíço, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando faixa pare na rua A, Vila São Joaquim, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando serviço de instalação de retorno de velocidade na rua RC11, bairro Anicuri, foto em anexo. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando calçamento para ponto de ônibus localizado na Avenida Contorno, bairro Arco Verde. São esses os requerimentos, senhor presidente. Moção de pesar de autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, assinada por diversos outros pares, em condolências ao falecimento do senhor Davi Bispo Souza, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2016. Devolvo a palavra.
Requerimentos e moção em discussão. Já inscrito o vereador Sargento Alberto e vereador Mauro. Na palavra, vereador Sargento Alberto.
Discutindo também, vereador.
Eu queria só deixar registrado quanto a um requerimento apresentado aí pelo vereador Sargento Pereira quanto à alimentação dos policiais que prestam serviço no jogo de futebol. Vereador, eu também recebi ligação naquele dia, quando faltou essa alimentação, estive lá no próximo jogo, providenciei por conta própria do meu bolso, eu tinha de fazer isso, alimentação para os policiais. Mas eu quero dizer ao senhor que, conversando com o comando aí, com a Secretaria de Esporte, houve um entendimento por parte da Federação de proporcionar essa alimentação, como já de praxe acontecia. Então, quero agradecer a Vossa Excelência a preocupação que tem tido com a nossa casa lá, com a Polícia Militar, os policiais militares. Eu queria só agradecê-lo, tá? Tá resolvido, mas também, com certeza, foi a palavra do senhor, a voz do senhor aqui, chegou lá também, clamando conosco, que retornasse esse atendimento, priorizando aí a alimentação a esses policiais, que muitas vezes saíam de serviço, já ingressavam nessa frente de serviço. Obrigado ao senhor, querido. Só deixar registrado. Deu a palavra.
Obrigado, Sargento Alberto. Na discussão dos requerimentos e moção, o vereador Mauro Severiano.
Olha, eu quero começar minhas palavras, 3 minutos, parabenizando primeiro o vereador Wenderson com aquela frente parlamentar. Foi um sucesso aí, está aí na boca do povo até hoje. E agora o meu amigo Vespa, que estranha aí, é uma praga do Egito, isso é bíblico. Quem lê a Bíblia igual eu, quando eu falo aqui que eu não tenho igreja, eu leio a Bíblia todos os dias. Está no capítulo 6, versículo 8, em Apocalipse, é isso aí que está acontecendo. Final dos tempos. Em Gênesis também? Não, tudo bem, mas essa é de Egito de onde? É Egito lá daquele trem. Agora, essa praga aí. Agora, eu gostaria que vocês lessem esse capítulo aí, refletissem, vocês que estão me ouvindo pela televisão. Acreditem na Bíblia. A minha religião é a Bíblia e Deus. Sempre disse aí, olhando para a televisão. Capítulo 6, versículo 8. Chama cavalo amarelo. Isso é uma praga, gente. Igual parabenizando a Vossa Excelência. Ninguém é obrigado a usar droga. Usa se quiser, talvez por intermédio de algumas pessoas que vai caber do outro. Agora isso aí, estranho, esse mosquitinho, mata um boi. Isso para me picar qualquer um ser humano, independente de religião. É pior do que a droga. Isso é uma desgraça humana. Vem um remédio para combater a AIDS, depois vem para tuberculose. Agora está aí no planeta Terra. Até a nação maior deste mundo aí, está vivendo isso aí, é o caos da humanidade, isso é apocalipse. Quem acredita em Bíblia? Vocês que nunca teve o prazer de ler a Bíblia, pensa, o maior best-seller do mundo, mais vendido do mundo é a Bíblia, mas tem uns que deixam aqui para lá. Os melhores advogados, os melhores cientistas do mundo, têm uma Bíblia em sua mesa, porque quando vê a coisa preta, só corre a Bíblia. Parabéns, Vespa, que isso aí é uma praga. Vamos combater isso aí, entendeu? Com igual a frente que o parlamentar de antidroga aí, isso é pior do que cocaína. Cocaína eu cheiro se quiser. Maconha eu fumo se quiser. Agora isso aí não. Eu não quero ter estranho, mas tá do meu lado e me detona. Então parabéns, Vespa, que isso aí vai em frente. Como é que tá aqui? Frente Parlamentar de Combate Sistema contra a Dengue, Zika, Chikungunya. Só isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Antes de passar a palavra para o próximo orador, quero cumprimentar também o vereador Vespa pela propositura. Realmente hoje é o maior problema social e saúde que vivemos, não só em Anápolis, em Goiás, no Brasil, essa questão do Aedes aegypti, da dengue, da chikungunya e do Zika vírus. Então que o senhor seja muito feliz, tenha muito sucesso nessa luta e conte com o apoio de todos nós. Para discutir os requerimentos e a moção, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Quero agradecer as palavras de Vossa Excelência, Hamilton Filho, do vereador Mauro Severiano, e agradecer a todos os colegas que confiaram aí na minha propositura e assinaram juntamente comigo. E desde já eu quero fazer o convite, nós vamos marcar uma reunião para a gente formar essa comissão, e eu conto com o apoio de todos vocês. Como já foi dito ali na tribuna, é uma doença que está arrasando o nosso país, então nós, como parlamentares, como representantes do povo da nossa cidade, nós temos a obrigação de fazer algo diferente, de dar aquilo a mais que nós temos. Então, eu tenho certeza que essa Câmara, em parceria com a Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, nós vamos fazer um trabalho diferenciado e vamos, com a graça de Deus, vamos salvar muitas vidas aí, livrando dessa doença maldita. Falando aí dos requerimentos, tem um pedido aí especial, vários requerimentos, mas eu quero frisar um a respeito de um contender, lá nos prédios, no condomínio do servidor público. Lá já tem um contender, mas aquela população ali é muito grande, 300 e tantas famílias, então aquele contender não está suportando o lixo que é gerado ali pelaquela população. Então nós encaminhamos esse requerimento aí, pedindo para que possa ser colocado mais um contender naquele local. Porque, logicamente, o pessoal vai jogando os lixos naquele contender, ele não cabe, vai caindo e os animais, cachorro, vai esparramando aquela lixaiada por ali, vem a enxurrada, leva para dentro das bocas de lobo. Então está causando um transtorno muito grande naquilo ali. E falando também a respeito de as linhas de ônibus. Tem lá no Jardim Industrial, tem na questão da igrejinha, fizemos aí um trabalho, umas visitas e, logicamente, que tenho certeza que esse pedido aí, a nova empresa urbana, juntamente com o CMTT, vai nos atender aí nesses pedidos, porque a carência de ônibus naquele local está muito grande. Foi criado vários bairros e os ônibus, há muitos anos, vai no mesmo local. Então, precisa expandir, precisa aumentar aí essas linhas de ônibus para que possa dar um maior conforto àquelas pessoas que estão habitando naqueles bairros mais novos que ainda não têm a linha de ônibus naquele local. Então, a gente aguarda aí que possa ser atendido o mais rápido possível. Por enquanto é isso. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Na discussão da moção e dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Hamilton. Quero cumprimentar o vereador Vespa aí também pela iniciativa. É mais uma ação destinada aí à política de combate, né? A esse mal que assola aí todo o país e não é diferente em Anápolis. Eu queria também mencionar aqui uma preocupação, o vereador Alberto também já se empenhou nesse caso, e nós nos preocupamos aqui com a relação aos direitos trabalhistas das professoras que tivessem os contratos temporários rescindidos. Nós falamos aí na dificuldade de arrecadação, na possível diminuição da receita do IPTU por conta da diminuição do desconto de pagamento à vista, e aí vem justamente um dos motivos dessa preocupação. A Secretaria da Educação informou que são R$ 459 mil, vereador Alberto, que estão em débito com esses contratos temporários que foram rescindidos. Cerca de 240 pessoas. Portanto, é uma preocupação, e a Secretaria da Educação disse que está lutando para alocar recursos suficientes para pagar todos de uma única vez. E nós estaremos acompanhando e esperamos que seja o mais breve possível, porque centenas, né, de pessoas estão à mercê aguardando esse direito trabalhista, e certamente isso faz uma diferença para eles significativamente. Mas eu quero também, ainda falando da questão da dengue, a exemplo do Vespa, a Secretaria de Saúde merece aí os cumprimentos. Ela está adquirindo aí testes de diagnóstico rápido para a dengue. Foi declarada a dispensa de licitação recentemente, agora no dia 15 de fevereiro, ontem, né? Para aquisição junto a essa empresa, esse laboratório, destinada aos diagnósticos relacionados à dengue. Portanto, que seja realmente útil e que nós possamos também, né, a exemplo aqui do Vespa, estar trabalhando aí para combatermos, para tentar contribuir com essa epidemia aí, contra essa epidemia da dengue. Portanto, era esse o comentário que eu gostaria de abordar e devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Na discussão da moção dos requerimentos, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Eu quero primeiramente agradecer o novo vereador Sargento Alberto pelo reconhecimento. Todos nós sabemos o trabalho que você tem feito junto à Polícia Militar, que é a nossa casa, né? Que é principalmente Vossa Excelência, que é oriundo de lá diretamente. E falar que eu tinha falado, feito contato com o Paulo Inácio. Vossa Excelência também já esteve fazendo contato, então isso mostra que a união da Câmara Municipal faz com que os nossos militares e a nossa população possa realmente angariar benefícios. Quero parabenizar também o novo vereador Jackson Charles, fez um requerimento muito importante a respeito do campo,
lá de Interlândia. Há mais ou menos 8 meses atrás, eu fiz um requerimento e um ofício junto ao secretário de esporte, Ademir Marinho, pedindo para que pudesse ser feito aquela reforma, dar uma melhorada no campo. E eu pensei que tinha feito, vereador Jackson Charles. E há mais ou menos 1 mês atrás, um colega me ligou me questionando que não tinha feito. Eu fui questionar com o nosso secretário Ademir Marinho, e ele me falou que o Zezinho, que é o subprefeito lá da unidade, tinha 4 servidores e que eles poderiam fazer aquele serviço. Eu falei, não, Ademir, fala o seguinte, eu vou lá pessoalmente e te falo. E na minha surpresa, fui lá, vereador Jackson Charles. Acredito que vossa senhoria também foi. É inadmissível ter 2 pessoas apenas que o Zezinho tem de Interlândia para cuidar de toda a estrutura de Interlândia e ainda arrumar o campo que está com o mato aqui acima da minha cintura. Pelo amor de Deus, vamos ter responsabilidade. Temos que cuidar. O único lazer que tem o distrito de Interlândia é aquele campo e está naquela situação. Então, já fiz o requerimento. Com o requerimento, Vossa Excelência também vai fortalecer. Acredito que nós temos que ir lá falar com a Ademir para que possa resolver definitivamente esse campo, melhorar esse campo do Interlândia. Melhorar não, porque hoje não tem nem condições. Tem que fazer uma roçagem, arrancar uns 4 cupins, colocar aquele negócio que está quebrado lá. Então nós temos que cobrar que ele possa resolver esse problema de Interlândia o mais rápido possível. Também fizemos requerimento aqui também para que nós possamos dá uma moralidade na torcida premiada, vereador Sargento Alberto. Todos nós sabemos que o objetivo, o fim da torcida premiada é que possa ter um ingresso lá para o contribuinte trocar. Então, gostaria que esse ingresso possa ser levado por rápido, para que o contribuinte possa ter acesso a esses ingressos. Se preciso for, no lugar de estar mandando apenas um ingresso para cada contribuinte, caso tenha sobrado, aumente 2 ou 3, vereador Giancarlo, para que todos os contribuintes que estão em dias com os nossos tributos possam ter acesso à torcida premiada. Também fiz o requerimento, fiz ofício também, para que pudesse fazer o patrulhamento e o cascalhamento lá no anexo Freustáquio e na Rua da Liberdade. Está intrafegável aquela situação. Estive falando ontem com o secretário Leonardo Viana e ele nos garantiu que assim que acabar a chuva, ele irá fazer todo o patrulhamento e o cascalhamento daquela região. Quero também parabenizar o vereador Pedro Mariano e falar para ele que eu tive ontem com o Leonardo e acredito que no máximo até sexta-feira o pedido de Vossa Senhoria vai ser atendido, que é remover aquele cascalho, aquela poeira que fica ali próximo ao Salão da Anissa, ali na Avenida Pedro Duvic, próximo do residencial Porto Rico. Então é só isso, levou a palavra, muito obrigado.
Obrigado, Sargento Alberto. Requerimentos em discussão, em votação. Os contrários manifestem. Aprovado. Esgotado a pauta do dia, encerra a ordem do dia e abre as comunicações.
Comunicando, eu ia falar pela ordem, presidente.
Pode ser escrito a comunicação?
Pode.
Então, o Pereira escrito já mesmo, falei com ele aqui também. Nas comunicações, vereador Sargento Pereira Júnior.
Tranquilo, presidente. É o seguinte, eu estou fazendo uso da palavra aqui, comunicação, mas era pela ordem, então vou falar pela ordem no tempo de comunicação. Quero estar pedindo para o nosso secretário, Francisco Rosa, para que pudesse empenhar a sua equipe para que possa resolver definitivamente a problemática do passe de ônibus para o bombeiro mirim, vereador Paulo de Lima. Poxa, desde o ano passado, nós estamos cobrando para que o bombeiro mirim possa ter o vale transporte. O ano passado, vereador Jean Carlos, a desculpa era porque estava na transição entre Urbano e TCA. Quando acabou essa transição, fui ao Chico Rosa, não foi uma vez só, pedi para que ele pudesse já encaminhar o processo para que esse ano o bombeiro mirim possa ter o vale transporte. E para minha surpresa, nobre presidente, ontem começou as aulas do bombeiro mirim. E para minha surpresa, o vale transporte não estava disponível, não está disponível para nossas crianças. E eu fui até hoje pela manhã falar com o Francisco Rosa, tentei ligar para ele, não consegui. Fui até lá, não estava. Enfim, para surpresa de vocês, o contrato não está nem pronto para mandar para a procuradoria, vereador Sargento Alberto. Segundo o colega lá, que é responsável pelo contrato, mandou o e-mail para o Urbano em dezembro.
em dezembro. E hoje nós estamos agora praticamente no mês de março e até hoje não recebeu o e-mail e nem foi atrás. Pelo amor de Deus, nós temos que ter responsabilidade. Bombeiro Mirim é um programa social importante para o nosso município e faz uma desmandança. Então gostaria de pedir, eu já falei com o responsável lá, não vou citar o nome para não deixar a pessoa situação complicada, mas o responsável é o nosso secretário, para que ele possa colocar uma equipe que possa ir acompanhar esse projeto a par e passo, porque é importante esse projeto Bombeiro Mirim para a nossa cidade. E o vereador Santo Alberto, se eu tivesse só mandado documento e tivesse quieto, beleza, mas eu já falei com o Francisco Rosa no mínimo 5 vezes. No mínimo 5 vezes. Ele falou que assim que começasse o projeto, o passe de ônibus estaria lá para as crianças. Infelizmente, eu temo para que esse projeto possa ser prejudicado, uma vez que tem um potencial muito grande esse projeto, e quem tem condições hoje de pagar transporte coletivo para ir, pessoa é carente, pessoa é necessitado. Então, gostaria de pedir encarecidamente para que possa resolver esse problema dos passos coletivos para o Bombeiro Mirim imediatamente. Para que possa ir na Procuradoria fazer um intensivão para que possa resolver esse problema o mais rápido possível. É só isso, presidente. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Obrigado, Pereira. Na discussão, nas comunicações agora, né? Vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu ia falar na comunicação, mas eu quero aproveitar para fazer uma observação com relação ao serviço prestado pela Urbana em Anápolis. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não dá para ficar calado, não. Está na hora de abrir o olho e cobrar da Urban uma eficiência melhor do serviço. Eu pedi para o Alex mandar para mim um relatório do inventário do número de ônibus existentes para comparar com o contrato. Até agora não chegou. Já tem uns 2 meses que eu pedi isso. Eu estou acompanhando o serviço da Urban no bairro da Lapa. O ônibus hoje, que era para passar 10 horas da manhã, 11h10 ainda não tinha passado. E o povo esperando no meio da rua. Aí está falando que não está passando como não tem que passar. Aí é dois erros. Dois erros. Aí piora tudo. Se for aí, piora tudo, né? Então, eu acho que a Urban, que inclusive não tem a intenção de fazer nenhum serviço social em Anápolis, porque nem atender um cortejo, eles dizem que não pode atender. Um cortejo de pessoas que não conseguem arrumar condução para levar os seus parentes no cemitério. Eles não querem atender? Então, pelo menos que cumpra o seu serviço. Nós aqui não podemos passar a mão na cabeça de ninguém, não. É mais ou menos o seguinte: quer ter um bom relacionamento? Nós vamos ter um bom relacionamento. Não quer não? É cacete. A população está esperando de nós aqui uma resposta, um resultado. E não vem com conversa fiada de diretor lá que acha que conhece, que não conhece bosta nenhuma. E nós não podemos ficar calados aqui, não. Eu quero aqui, ó, pedir para os senhores acompanharem também. Eu não estou aqui defendendo empresa que saiu, eu estou aqui cobrando um bom serviço da empresa que entrou. Defunto está morto. Agora eu penso o seguinte: uma empresa que não dá conta, que não quer, na verdade, de atender um pedido de um presidente de um bairro para atender socialmente um cortejo, pelo amor de Deus, diz que dá prejuízo, diz que não está na licitação. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência.
Parte, vereador Jacques.
Pois não, vereador Jacques.
Bem a calhar aí, nós apresentamos ontem um projeto aqui que dispõe sobre a padronização de pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo. Essa previsão, inclusive, vereador Jacques, já está no edital e no contrato a obrigatoriedade da nova empresa, concessionária do serviço de transporte, a Urban, de implantar também novos pontos de ônibus e com determinada padronização. Mas até o presente momento, eu também não enxerguei nenhum ponto de ônibus novo. Diga-se de passagem, vereador Jacques, eu tenho sido cobrado por muitos usuários lá do terminal que tem que atravessar de um pavilhão para outro debaixo de chuva. Isso é uma preocupação também. Então está na hora de ela apresentar aquilo que já está determinado no próprio contrato e era previsto no edital de licitação, aonde estão esses pontos de embarque e desembarque e também aonde está a previsão dos novos terminais. Já há um tempo razoável, já é a hora de apresentar
Porque se cobra tanto também lá, né, dos profissionais admitidos, que outrora se esbarraram no ônibus, o motorista certo, ele foi demitido. Então também nós temos que ser rigorosos e cobrar dela toda essa eficiência que está inclusive prevista no edital. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador João. Finalizando para não atrapalhar aqui, presidente, mas amanhã tem sessão? Não.
Tem.
Amanhã na sessão eu quero retornar esse assunto e agora é o seguinte: ou vai cumprir com o contrato ou o vereador Jackson Chaves vai cobrar aqui todos os dias até que a coisa melhore. População Anapolina, nós não trocamos aqui uma empresa para ser igual, pior do que estava, não. Tem que ser melhor. E essa empresa se figurou como uma grande empresa. E eu não estou vendo, o que está me preocupando é uma ação para atender nem sequer uma ação social. Qual é o compromisso dessa empresa com a Anápolis, então? Pelo amor de Deus. Então eu quero trazer esse assunto para que a gente possa estar conversando sobre ele. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. As comunicações, vereador Paulo de Lima.
Eu só quero deixar atenção e sobre o requerimento do Sargento Pereira sobre os ingressos e também fazer um pedido ao secretário Ademir Marinho que possa liberar o estacionamento lá do Jonas Duarte, do lado onde que era o Detran, que hoje está praticamente sem nenhum carro, está totalmente vazio. Então, domingo temos um jogo importante, que é do Goiás e Anapolina, então já, aquele estacionamento já pode ser liberado. Eu queria pedir aqui na Câmara Municipal, né, na tribuna, aqui na minha palavra, que o nosso secretário possa administrar logo o estacionamento, que possa aumentar o estacionamento, porque está complicado. Qualquer jogo precisa ser de muita importância, você não tem onde pôr os carros. A gente já está desocupado o estacionamento, que libere lá, que possa liberar. E sobre esses ingressos aí, os ingressos já são já distribuídos normalmente. As pessoas que não vão procurar os ingressos. Então, eu acho que isso aí, estamos caçando uma confusão com a diretoria dos times. Pode ter uma intervenção aí do Ministério Público e tudo mais, poderá complicar as duas torcidas, pode complicar os times que está tendo essa arrecadação dos impostos do IPTU, que ajuda muito. Eu acho que no próximo ano a gente poderá modificar isso aí. Mas esse ano já está tudo combinado e tudo mais. Isso aí vai trazer um transtorno muito grande para as duas diretorias, que já é uma verba já combinada e acertada e votada pela Câmara Municipal. Então, se é... Tem outras prioridades? Sim, tem, mas essa já foi votada e os ingressos são distribuídos para a torcida. Então, quem pode buscar no Jonas, lá no Rápido, busca. Quem não pode, infelizmente, sobra os ingressos lá, porque não é todo mundo que tem tempo de buscar um ingresso lá e trocar, enfrentar a fila e tudo mais. Então, infelizmente, está acontecendo isso aí. É um ou outro torcedor que não consegue ir na fila, não quer ir, quer receber o ingresso em casa, aí é meio complicado. Então, a pessoa tem que pegar o IPTU e ir lá e fazer a troca. Tem nos Rápidos? Tem. O doutor Mozart distribui corretamente, ele faz a coisa correta. Então, isso aí pode trazer problemas, viu, Jackson, para as duas diretorias, e nós temos que ir devagar com as coisas para saber o que estamos fazendo. Porque pedir uma coisa que já está na lei, já está fazendo, eu acho que é meio complicado. Mas tudo bem, o vereador tem o direito e vai continuar cobrando, insistindo nesse assunto, né? Insistindo, isso aí poderá causar problemas para nossos dois clubes que estão disputando a primeira divisão aqui em Anápolis. E o estacionamento que deve ser liberado, com certeza, o mais rápido possível, porque não tem nada lá, está vazio. Eu fui no último jogo lá sábado, não tem nada, tá, pode liberar tranquilo. Então, queria pedir ao secretário Ademir Marinho que possa tomar as providências, que ele vai lá e libere o portão, que as pessoas possam estacionar tranquilamente. Então, já é um encaminhamento. E sobre diversos requerimentos que eu fiz aí, sobre os tapa-buraco, a prefeitura está tentando tapa-buraco, mas a chuva está muito acentuada, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. E sobre o que o Jacques falou aí, tem corretamente, tem que cobrar e tem que correr atrás, somente nos velórios, rapaz. Um ônibus é barato demais para circular um ônibus. Não são todos os velórios, viu, Jackson, que ela pode prestar esse serviço. Alguns que pedem, então é muito pouco. Então, a prefeitura já faz esse serviço, viu? A prefeitura já faz. Eu mesmo consigo, muitas vezes, na prefeitura, ela faz esse serviço para a gente. Mas a outra empresa fazia com o maior gosto e, às vezes, cobrava só uma taxa do motorista, né? Que era R$40. Então, essa empresa também pode fazer da mesma maneira. Eu tenho certeza que a Urban vai fazer também. A gente vai cobrar e o Jacques tem razão de cobrar e precisamos cobrar. Obrigado.
Obrigado, Paulo de Lima. Nas comunicações, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Só gostaria de dizer que no momento em que usávamos a tribuna, houve muitos pedidos de apartes. Só queria dizer que esta casa está enviando à família uma moção de pesar pelo falecimento da veia assinado pelos vereadores. Obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, professor Márcio Silvestre. Não havendo mais nenhum inscrito e nenhum outro assunto ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã às 9h30. E sou a presença de Deus, peço de todos e até amanhã.